Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Esta é a Voz da América, transmitir desde Washington em português. Obrigado por escolher a nossa companhia neste domingo 16 de agosto, na apresentação Álvaro Lugero Andrade, na produção Mariano Bartolomeu. Transmitimos em ondas curtas nos 13.630 e 15.720 kHz, onda média nos 1530 MHz e ainda em FM, através das afiliadas em Bissau, Praia, Maputo, Nampula, Quelimane e Beira, bem como em São Tomé e Príncipe. Em qualquer lugar, pode acompanhar-nos através da nossa página na internet voaportugues.com e ainda no telemóvel voaportugues.com. Lembre-se também que estamos no Facebook, no Twitter e no Instagram, com referência VOA Português. Na emissão de hoje, teremos as notícias do mundo, a grande reportagem dos domingos com Agostinho Gaeta, a rubrica Perguntas à Doutora Nídia sobre saúde e ainda o Cantinho do Ouvinte com Daniela Steski. Mas para já, vamos às notícias deste domingo com Paulo Oliveira.
Obrigado, Álvaro. Boa noite, ouvintes. Aqui é o Estúdio 8 da Voz da América em Washington, onde estamos com 30 graus Celsius hoje, como disse o Álvaro. É domingo 16 de agosto de 2015, a assistência técnica de Joe Gill. Começamos na Guiné-Bissau, onde a Presidente da Rede das Mulheres para a Paz da Guiné-Bissau pediu às esposas do Presidente e do Primeiro-Ministro demitido para convencerem os maridos a adotarem a via do diálogo para ultrapassar a crise política naquele país. A mensagem foi dirigida à esposa do Chefe de Estado, Maria Rosa Vaz, e à mulher do Primeiro-Ministro demitido, Paula Pereira. Se nos próximos dias os políticos não alcançarem um entendimento, outras organizações da sociedade civil guineense pretendem organizar ações de rua para demonstrarem o desagrado face à crise política. Protestos convocados pela rede social Facebook saem à rua em 190 cidades dentro e fora do Brasil, incluindo as cidades do Porto e de Lisboa, tendo como denominador comum as críticas à presidente brasileira Dilma Rousseff e o seu governo. Entre as cidades brasileiras com protestos marcados estão Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Salvador no estado da Bahia, Belo Horizonte, Curitiba e outras capitais de todas as regiões do país. Os protestos vão questionar a atual situação económica brasileira e pedir a impugnação do mandato de Dilma Rousseff, segundo os organizadores. Será a terceira vez este ano que os protestos contra a presidência de Dilma Rousseff saem à rua. A União Africana advertiu para as potenciais consequências catastróficas dos problemas no Burundi e na região, caso as partes rivais não resolvam as divergências políticas de forma pacífica. Um dia depois do assassino do coronel João Bikomagu, o chefe de Estado-Maior do Exército durante a Guerra Civil do Burundi, a presidente da Comissão da União Africana, Dlamini Zuma, apelou para a máxima contenção de todas as partes. A dirigente da União Africana chamou a atenção para a necessidade de diálogo e de consenso para encontrar uma solução pacífica e duradoura para a atual crise, acrescentando que continua a apoiar os esforços de mediação liderados pelo presidente do Uganda, Yoweri Museveni. O ministro do interior da província paquistanesa de Punjab morreu hoje durante um ataque suicida à sua residência, onde decorria um encontro político, anunciaram autoridades provinciais. Suja Kanzada fica soterrado dos escombros do telhado do edifício, que desaborda na sequência de um ataque em Shadikan, uma aldeia situada a cerca de 70 km a noroeste da capital da cidade de Islamabad, adiantaram autoridades provinciais. No ataque morreram pelo menos 8 pessoas, disse a conferência de imprensa o comissário da polícia Zaid Sahed, adiantando que o ataque foi realizado por um suicida que conseguiu entrar na residência, apesar de haver segurança. Após uma grande explosão, o edifício desabou e mais de 20 pessoas ficaram soterradas debaixo dos escombros, das quais 17 foram resgatadas. O político, que tinha assumido o cargo em outubro de 2014, estava no comando das operações contra grupos rebeldes naquela província. Mais de 845 militares do exército ucraniano são dados como desaparecidos em combate, isto após 16 meses de conflito armado no leste da Ucrânia, afirmou Irina Garashenko, da delegação de Kiev, no processo de paz de Minsk. O número de militares do exército ucraniano mortos ultrapassa os 1.700, enquanto 173 soldados foram feitos prisioneiros, isto segundo dados do Serviço de Segurança da Ucrânia, que informou, entretanto, que 2.853 militares foram libertados do cativeiro pelas forças pró-Moscovo. Há dois dias, o juiz militar da Ucrânia, Anatoly Matyos, tinha afirmado que as forças de Kiev perderam mais de meio milhar de militares entre mortos e desaparecidos no cerco há um ano à localidade de Yolovaisk. O primeiro-ministro iraquiano al-Abadi concordou com uma recomendação no sentido de apresentar em tribunal os comandantes que retiraram de Ramadi no início deste ano, na altura em que a cidade caiu em poder dos militantes do Estado Islâmico. A captura da capital da província de Anbar foi uma grande vitória para os combatentes islâmicos, dando-lhe controle de uma localidade situada a 125 km de Bagdá e colocando novas questões sobre a capacidade das forças de segurança iraquianas. A perda levou, aliás, o secretário da Defesa dos Estados Unidos, Carter, a questionar a vontade das tropas iraquianas ao lado de milicianos de combaterem o grupo Estado Islâmico enquanto a coligação liderada pelos Estados Unidos ataca os militantes a partir do ar.
Obrigado, Paulo, por as notícias que marcam a atualidade de hoje. Continua a acompanhar a Voz da América a transmitir desde Washington.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-348698. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
Esta é a Voz da América transmitida em português desde Washington. É domingo e é chegado o momento de irmos ao encontro do Agostinho Gaeta em Luanda. Uma conferência realizada esta semana pela Universidade Católica de Angola sobre os crimes sexuais e o seu enquadramento no ordenamento jurídico de Angola é o tema desta crónica. Celestino Kemba, jurista e autor da obra Crimes Continuados, a problemática dos crimes sexuais em Angola, a psicóloga Maria Encarnação Pimenta e Adão Sebastião, médico legista do Serviço Nacional de Investigação Criminal, são os convidados desta edição. Agostinho Gaeta.
O enquadramento dos crimes sexuais no ordenamento jurídico angolano, a perspectiva psicológica do abusador e da vítima, bem como as estatísticas sobre tais fenómenos em Angola, foram objetos de discussão e análise na Faculdade de Direito da Universidade Católica de Angola. Para o jurista Celestino Kemba, que foi o preletor do tema central do colóquio Crimes Sexuais, o atual Código Penal Angolano, que data de 1886, não consagra os crimes sexuais por causa do bem jurídico que estes tipos de crimes protegem, que se referem à moralidade e o pudor sexual. O coordenador do Departamento de Ciências Jurídico-Criminais da Faculdade de Direito da UCAN considera que o Código Penal Angolano está desajustado à luz da realidade atual em relação ao bem jurídico que o mesmo protege e, por outro lado, carece de tutela penal.
E a questão levantada nesse termo fundamentalmente porque hoje no direito penal moderno o bem jurídico protegido pelos crimes sexuais é a liberdade e a autodeterminação sexual de uma pessoa. E a questão que se coloca é de saber se esses crimes que aqui foram elencados e que constam do Código Penal 86 efetivamente protegem o bem jurídico, liberdade e autodeterminação sexual de uma pessoa. E nessa perspectiva, a ideia fundamental que se tem, embora muito discutível, mas é de que efetivamente o nosso Código atual não consagra crimes sexuais. Isto é, isto fundamentalmente por causa do bem jurídico que esses tipos legais de crime protegem. Porque, na verdade, no geral, os crimes que fazem parte desse capítulo, que é crimes contra a honestidade, defendem fundamentalmente a moralidade sexual e o pudor sexual. E o entendimento que se tem, tanto esses bens não são bens jurídicos penais e que careçam, de facto, de tutela penal. E aqui podemos claramente ver um desajustamento, um desenquadramento, tanto desses crimes à luz da realidade atual, fundamentalmente em relação ao bem jurídico que os mesmos protegem. Hoje, o entendimento global que se tem é que os crimes sexuais protegem fundamentalmente a dignidade humana na esfera sexual. Portanto, a liberdade sexual de uma pessoa em determinar-se, em livremente dispor de si e determinar quando é que pode, de facto, começar a vida sexual, quando, como, com quem e onde. Portanto, são esses bens que estão por detrás dos crimes sexuais que, de facto, nós, a nível do Código Penal vigente, é muito discutível e não é muito fácil, de facto, encontrarmos lá protegidos. Mas então, e uma questão que se coloca também ainda em torno do Código 86, é fundamentalmente saber esses crimes que estão elencados no capítulo 4, que tem como epígrafe crimes contra a honestidade sexual, crimes contra a honestidade. Que tipo de bem jurídico é que efetivamente protegem? E aqui, tanto chamo aqui a colação a tese da professora Maria João Antunes, que claramente, e acompanha o pensamento que defende, que diz que o nosso Código Penal, o Código Penal vigente, tanto é um direito penal sexual, em relação aos crimes sexuais, é um direito penal sexual tutelar da honestidade dos bons costumes. Portanto, isso para dizer claramente que não encontramos no Código Penal vigente, portanto, a consagração expressa, a proteção real da liberdade e da autodeterminação sexual, senão o que, de facto, está consagrado no Código, que é a moralidade sexual e o pudor sexual. E daqui, de facto, podemos concluir que, efetivamente, o que está lá consagrado, o que está protegido nesses bens, é a moralidade sexual e o pudor sexual, e não a liberdade e a autodeterminação sexual. Isto é para dar ênfase do que estamos aqui a referir. Ora, a prova do que aqui acabamos de dizer, que os tipos legais de crime que constam do capítulo 5, como epígrafe, crimes contra a honestidade, não protegem a liberdade sexual, não protegem a autodeterminação sexual, a prova disso é a forma como o legislador, em 86, tipificou os crimes relativamente àquilo que é o tipo objetivo, ou seja, a forma como os crimes são cometidos e os bens que, de facto, esses crimes visam proteger. É muito fácil, se nós formos ao Código Penal, vamos encontrar expressões como mulher virgem, ofensa à honestidade, pudor sexual, paixões lascivas, fim desonesto, atentado ao pudor, desejos desonestos, ultraje público ao pudor, dote da ofendida e efeitos do casamento. Ora, essas expressões demonstram claramente que a preocupação do legislador em 1886 não foi defender a liberdade sexual, a autodeterminação sexual, mas sim, acima de tudo, a moralidade sexual e o pudor sexual. E é óbvio que a análise que fazemos, a análise que se faz hoje, tanto desta consagração, dessa perspectiva do legislador, ainda que se pretenda fazer aqui uma interpretação corretiva, indiscutivelmente não se chega lá. E não se chega lá porquê? Porque nós estamos a falar de tipos penais incriminadores e que, de facto, do ponto de vista prático, têm consequência que lhes são impostas pelo princípio da legalidade num crime, numa pena, sin leis. O que acabamos aqui de referir é relativamente às expressões que o legislador apresenta e que, de facto, dizem claramente que não são crimes contra a liberdade sexual nem contra a autodeterminação sexual. É muito patente no que estabelece o artigo 400 do Código Penal. Portanto, o artigo 400 do Código Penal é um artigo que faz referência a todos os crimes sexuais que aqui, entre aspas, acabei de referir.
O especialista em jurídico-criminais fez também uma estreita... O especialista em jurídico-criminais fez também uma estreita comparação entre o atual Código Penal e o anteprojeto do Código Penal no que se refere aos tipos de crimes sexuais. Para Celestino Kemba, no diploma ser aprovado, há uma proteção do bem jurídico ou liberdade sexual de forma eficiente, contrariamente ao que se passa no diploma em vigor. O socialista considera incompletos os conceitos apresentados pelo legislador do Código Penal de 1886 sobre o ato sexual, a penetração sexual e a agressão igualmente sexual.
Portanto, nós temos agressão sexual com penetração, agressão sexual de pessoa internada, o abuso sexual de pessoa inconsciente ou incapaz de resistir, o abuso sexual de pessoa internada, o assédio sexual, a fraude sexual, a procriação artificial não consentida, o lenocínio, o tráfico sexual de pessoas e o exibicionismo. Portanto, indiscutivelmente, independentemente da crítica que se possa dirigir a estes tipos legais, mas aqui, de facto, um avanço bastante significativo e estes tipos legais de crime visam, de facto, proteger a liberdade e a liberdade sexual de uma pessoa. Em relação aos crimes contra a autodeterminação sexual de uma pessoa, aqui estamos a falar concretamente dos menores. Portanto, o Código vem consagrar o abuso sexual de menor de 14 anos, o abuso sexual de menor de 16 anos, o abuso sexual de menor dependente, o lenocínio de menores, o tráfico sexual de menores e a pornografia infantil. Então, são esses tipos legais, são esses crimes que o anteprojeto do Código Penal tipifica, portanto, prevê, se eventualmente for aprovado nos termos em que está aqui elaborado, são esses os crimes sexuais que, de facto, o nosso Código, portanto, que passarão a vigorar depois da aprovação do Código. Portanto, há aqui, de facto, uma diferença bastante substancial e há aqui, de facto, uma proteção do bem jurídico à liberdade sexual de forma eficiente e de forma efetiva, contrariamente do que se passa a nível do Código 86. Há só algumas notas que... obrigado. Mais 5 minutos. Aqui só algumas notas que são importantes fazer referência relativamente ao anteprojeto do Código Penal. A primeira nota tem a ver com, tem a ver com as definições que o legislador apresenta e definições que fazem parte daquilo que são os elementos constitutivos do crime. Portanto, o legislador fala em ato sexual, fala em penetração sexual e fala em agressão sexual. Mas vou-me referir fundamentalmente ao ato sexual e à penetração sexual. Na verdade, o conceito que o legislador apresenta sobre ato sexual, na minha perspectiva, é um conceito um pouco incompleto. Mas, na verdade, o legislador, nos tipos legais que prevê, resolve a situação, fundamentalmente pelo seguinte. É que o conceito de ato sexual que é apresentado diz o seguinte. Ato sexual, todo o ato praticado para a libertação ou para a satisfação do instinto sexual. Ora, este conceito, há muito que foi discutido no Código Alemão em 1975, e o problema era exatamente em determinar quando é que o ato sexual era efetivamente um ato sexual de relevo. Ora, a perspectiva que o legislador aqui apresenta, isto é como uma espécie de saco sem fundo. Ora, nele cairiam todas as condutas que eventualmente pusessem em causa o instinto sexual de uma pessoa. Ou seja, mesmo as condutas que hoje constam do Código 86 caem nesse conceito, porque não é um conceito... É um conceito muito abrangente. Porque, na verdade, o que se tem-se entendido é que na elaboração, na criação de um conceito de ato sexual, dar aqui relevo à importância do ato sexual. Não pode ser qualquer ato sexual, mas sim só um ato sexual de relevo que possa pôr em causa a liberdade e a autodeterminação sexual de uma pessoa.
Outra insuficiência do Código Penal angolano tem que ver com o facto do legislador restringir o tipo de crime contra a liberdade sexual e contra a autodeterminação sexual ao se referir exclusivamente ao uso dos dedos no cometimento de tais delitos. O jurista entende que se trata de um retrocesso e que é importante que se tenha em conta que estas definições que o legislador apresenta são elementos constitutivos dos crimes contra a liberdade sexual e autodeterminação.
Que é o de penetração sexual. Aqui neste conceito de penetração sexual, a crítica que se pode ser dirigida tem a ver fundamentalmente com o facto de que o legislador prevê a cópula, prevê o coito anal, o coito oral, e depois prevê outras formas de se atentar contra a liberdade sexual de uma pessoa, mas refere-se exclusivamente a dedos. Ou seja, é crime quem eventualmente abusa a liberdade sexual ou a autodeterminação sexual de uma pessoa utilizando os dedos. Estamos a falar, por exemplo, aqui a introdução de dedos na vagina de uma mulher. Isto aqui é um crime. O problema é que, ao se referir em dedos, o legislador restringe o tipo objetivo. O que significa, se o agente praticar o crime, usando, por exemplo, as mãos, usando os punhos, usando a língua, usando a boca, não há aqui crime sexual. ou que de facto aqui há um retrocesso, e é importante ter nota isso, porque essas definições que o legislador apresenta são exatamente elementos constitutivos dos crimes contra a liberdade sexual e também contra a autodeterminação sexual. Há aqui, de facto, uma diferença substancial entre o Código de Antecedência e o Projeto de Código Penal. Primeiro, é só a título de exemplo, a grande diferença tem a ver com a vítima. Tanto se hoje a vítima dos crimes sexuais, entre aspas, no Código de Antecedência é apenas uma mulher, no anteprojeto do Código Penal, a vítima já pode ser um homem ou uma mulher. Portanto, significa que os homens agora já se podem queixar sempre que forem violentados sexualmente. E aqui, de facto, já não há, já não teremos aquela discriminação ou aquele enquadramento forçado no crime de atentado ao pudor, que, graças a Deus, é ainda a nossa última vanguarda, porque senão não seria absolutamente nada. E aqui, de facto, a vítima é já uma mulher e é também um homem. Um outro aspecto que é fundamental tem a ver, por exemplo, com as relações não consentidas ou praticadas contra a vontade do parceiro na relação conjugal ou numa relação de namoro. Então, à luz do código atual, as relações sexuais praticadas no casamento ou numa relação de namoro, independentemente contra a vontade ou sem o consentimento do parceiro, não constituem absolutamente nada, porque a relação é tida como ilícita, os atos também são lícitos. Ora, no anteprojeto do Código Penal, essas relações praticadas sem o consentimento ou contra a vontade do parceiro já constituem crime e já se pode, como houve, intentar uma ação criminal. Um outro aspecto que é mesmo importante tem a ver com, em relação ao tipo objetivo, que é muito mais abrangente do que temos no Código de 86 e que, de facto, faz muita diferença.
A ocasião serviu também para debater a perspectiva psicológica do abusador e da vítima nos crimes sexuais. O tema foi apresentado pela psicóloga Maria da Encarnação Pimenta, que destacou na sua locução os filmes pornográficos, as telenovelas e as danças sensuais, como sendo inputs psicológicos fortes que estimulam os crimes sexuais.
Os filmes pornográficos que nós, a família, a sociedade, os meios de comunicação social, sobretudo a televisão, passam, tanto na presença dos pais, as novelas, os beijos. Freud dizia assim que o ato sexual é antecedido de um processo sensorial. Quer dizer, aprendemos e o órgão sensorial, visual e auditivo são os órgãos fundamentais no processo de aprendizagem. E nós expusemos precisamente os filmes, digamos que as crianças estão. Temos aí, por exemplo, um ato de freuterismo que na linguagem corrente chamam a tarraxina. Temos o exibicionismo, que foi dito aqui como um crime, que provavelmente está como, digamos assim, uma proposta. O voyeurismo e o freuterismo são inputs psicológicos muito importantes do processo de aprendizagem para os atos sexuais criminosos também. Estamos a ver, as crianças imitam aquilo que os mais velhos fazem. Veremos no futuro o que é que estas crianças posteriormente farão. E não só estimulam a atividade sexual heterossexual, mas também homossexual. É só dizer que os trabalhadores noturnos, professores e outros trabalhadores noturnos, também correm o risco de ser violados. Os crimes não são reportados por causa dos aspectos da vergonha, por exemplo, mas nós temos também atos que são praticados contra os homens e que eles não reportam. O estupro a mulheres é descrito como uma agressão. É um ato de intercurso sexual contra a vontade e o consentimento. Sabemos que hoje as mulheres continuam a ser dependentes materialmente dos homens e são violentadas pelos próprios maridos.
A docente universitária referiu-se também aos casamentos tradicionais feitos com base na obrigação, o que se traduz na sua visão numa forma de exploração sexual com a conivência dos familiares.
Uma grande parte dos casamentos são feitos com base nisso. E interessante que, se no século passado, quando o indivíduo violentasse alguém, ao invés de cumprir uma pena, ele era obrigado a casar-se, e hoje continuamos com esta prática. Nós não sabemos como é que a nossa filha caiu nas malhas de alguém, ela engravida e nós obrigamos ao casamento. E quem lê o texto de casamento vai poder compreender isso. É, portanto, um ato violento que pretende humilhar a vítima por meio sexual. É a expressão do poder ou do ódio. Reparem que os alambamentos que se fazem é uma forma de exploração sexual com a conivência dos familiares, porque são crianças que são engravidadas, os familiares obrigam e ainda por cima, digamos assim, apresentam uma lixa interminável. Eu acho que quando fizerem esta lei, convém de facto chamarem os psicólogos para haver uma discussão mais aturada. A sodomia, o estupro masculino, isso leva a que os indivíduos depois tornam-se homossexuais ou bissexuais. Por causa da penetração anal, logicamente, que este termo vem de Sodoma e Gomorra, lembram-se que a Bíblia fala disso, que Sodoma, de tanto praticar atos sexuais ou homossexuais, Deus depois destruiu. Então, este termo passou à ciência para determinar os atos que são praticados analmente, no caso do estupro, por exemplo, adultos, né? E mesmo até crianças. Quem são os que praticam? Nós encontramos estes casos, são praticados normalmente nas prisões de alta segurança, nas igrejas, nas ruas, em casa de familiares, nas escolas, nos serviços, por exemplo, o assédio sexual, em que muitas vezes a mulher ou o homem, hoje também já é isso, e veremos daqui a pouco, também são submetidos muitas vezes a atos de estupro por causa das condições materiais. Quatro razões fundamentais são a exploração, a usurpação, por exemplo, o abuso sexual dos idosos. Eles são expostos na rua, a probabilidade de serem violados sexualmente é muito grande, as pessoas com perturbações mentais são violadas na rua e muitas são engravidadas, normalmente nos hospitais. São controladas a sua vida sexual, a sua fertilidade, mas na rua não é possível. Os pais, muitas vezes, estão abusados sexualmente pelos filhos ou outras pessoas para usurparem as suas coisas. Eu convidaria as pessoas a irem aí ao Beiral e ver e falarem. Vão ver que todos os mais velhos lá estão muito tristes. Não estou a dizer que foram violados sexualmente. Mas a violação psicológica e outro tipo de violações que nós não sabemos. Carecemos de estudos aqui.
A conferência sobre os crimes sexuais organizada pelo Departamento de Ciências Jurídico-Criminais da Faculdade de Direito da Universidade Católica de Angola teve como objetivo analisar a criminalidade sexual em Angola, debatendo e divulgando as leis aplicáveis aos crimes e abordar a perspectiva psicológica do fenómeno. A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-348698. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
Continuo a acompanhar a Voz da América transmitida em português neste domingo 16 de agosto. Aproveito para lhe convidar a ver e escutar as manchetes do Dia de África em vídeo de segunda a sexta na nossa página voaportugues.com. É o Voa 60 África. E duas vezes por semana pode também ver o vídeo Voa 60 América com manchetes americanas.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Esta é a Voz da América, emissão em português, de 16 de agosto. Votos de um excelente domingo na companhia da Voz da América. Não se esqueça que pode seguir-nos no Facebook, no Twitter e no Instagram, usando a referência VOA Português. Se preferir mandar mensagens, falar connosco e enviar fotos, pode fazê-lo através do WhatsApp no número mais 1-908-652-4584. We'll be right back. Esta é a Voz da América, a transmitir desde Washington em português. Obrigado por escolher a nossa companhia neste domingo 16 de agosto, na apresentação Álvaro Lugero Andrade, na produção Mariano Bartolomeu. Transmitimos em ondas curtas nos 3.630 e 15.720 kHz, onda média nos 1.530 MHz e ainda em FM, através das afiliadas em Bissau, Praia, Maputo, Nampula, Quelimane e Beira, bem como em São Tomé e Príncipe. Em qualquer lugar, pode acompanhar-nos através da nossa página na internet voaportugues.com e ainda no telemóvel voaportugues.com. Lembre-se também que estamos no Facebook, no Twitter e no Instagram, com referência VOA Português. Na emissão de hoje, teremos as notícias do mundo, a grande reportagem dos domingos com Agostinho Gaeta, a rubrica Perguntas à Doutora Nídia sobre saúde e ainda o Cantinho do Ouvinte com a Daniela Steski. Mas para já, vamos às notícias deste domingo com Paulo Oliveira.
Obrigado, Álvaro. Boa noite, ouvinte, uma vez mais. Estúdio 8 aqui da Voz da América em Washington, D.C., onde fazem 30 graus Celsius. A Presidente da Rede das Mulheres para a Paz da Guiné-Bissau pediu às esposas do Presidente e do Primeiro-Ministro demitido para convencerem os maridos a adotarem a via do diálogo para ultrapassar a crise política naquele país. A mensagem foi dirigida à esposa do chefe de Estado, Maria Rosa Vaz, e à mulher do Primeiro-Ministro demitido, Paula Pereira. Protestos convocados pela rede social Facebook saem à rua hoje em 190 cidades, isto dentro e fora do Brasil, incluindo as cidades portuguesas de Porto e Lisboa, tendo como denominador comum as críticas à presidente brasileira Dilma Rousseff e o seu governo. Entre as cidades brasileiras com protestos marcados estão Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Salvador, no estado da Bahia, Belo Horizonte, Curitiba e capitais de todas as regiões daquele país. Os protestos vão questionar a atual situação política e económica brasileira e pedir a impugnação do mandato de Dilma, isto segundo os organizadores. É a terceira vez este ano que os protestos contra a presidência de Dilma Rousseff saem à rua. A União Africana advertiu para as potenciais consequências catastróficas dos problemas no Burundi e na região, caso as partes rivais não resolvam as divergências políticas de forma pacífica. Um dia depois do assassino do coronel João Bico Magu, o chefe do Estado-Maior do Exército durante a Guerra Civil do Burundi, a Presidente da Comissão da União Africana, Dlamini Zuma, apelou para a máxima contenção de todas as partes. A dirigente da União Africana chamou a atenção para a necessidade de diálogo e de consenso para encontrar uma solução pacífica e duradoura para a atual crise, acreditando que continua a apoiar os esforços de mediação liderados pelo presidente Hugo Gamba da Museveni. O ministro do interior da província paquistanesa do Punjab morreu durante o ataque suicida à sua residência, onde decorria um encontro político, anunciaram as autoridades provinciais. Suja Kanzada ficou soterrado nos escombros do telhado do edifício, que desabou na sequência do ataque em Shadi Khan, uma aldeia situada a cerca de 70 km a noroeste da capital Islamabad. No ataque morreram pelo menos 8 pessoas, disse em conferência de imprensa o comissário da polícia, adiantando que o ataque foi realizado por um suicida que conseguiu entrar na residência, isto apesar de haver segurança. Mais de 845 militares do exército ucraniano estão dados como desaparecidos em combate após 16 meses de conflito armado no leste da Ucrânia, disse o chefe da delegação de Kiev no processo de paz de Minsk. Há dois dias, o juiz militar da Ucrânia, Anatoly Matios, tinha afirmado que as forças de Kiev perderam mais de meio milhar de militares entre mortos e desaparecidos no cerco há um ano à localidade de Yovaisky. O primeiro-ministro iraquiano concordou com uma recomendação no sentido de apresentar ao tribunal os comandantes que retiraram de Ramadi no início deste ano, na altura em que a cidade caiu em poder dos militantes do Estado Islâmico. A captura da capital da província de Anbar foi uma grande vitória para os combatentes islâmicos, dando-lhe o controle de uma localidade, de uma cidade localizada a 125 km de Bagdá, colocando novas questões sobre a capacidade de forças de segurança iraquianas.
Foi o Mundo em Notícia aqui na Voz da América, emissão em português, domingo 16 de agosto, continuação de um bom fim de domingo.
Amigos ouvintes, em alguns países já pode ouvir a Voz da América no seu telefone. Esta é uma iniciativa que vai facilitar imenso ouvir os programas da Voz da América. chama-se Rádio pelo Telefone e é uma parceria da Voz da América e da Radio Now, que está a funcionar já em 4 países: Canadá, Brasil, Inglaterra e Portugal. Assim, os ouvintes que residem nestes países podem marcar um número local e escutar as emissões da Voz da América em português, e o preço é apenas de uma chamada local. Então vamos aos números. Se vive no Canadá, marque 1-712-432-5820. Se vive no Brasil, marque 11-4040-4618. Se vive em Inglaterra, marque o 203-519-1337. Se vive em Portugal, marque 21-115-3269. Esperamos que esta nova opção de escutar a emissão pelo telefone lhe agrade. Caso opte por esta maneira de ouvir a Voz da América, diga-nos o que pensa, como escuta, todos os pormenores, a qualidade da emissão, etc. Escreva-nos para voaportugues@gmail.com.
E agora passamos à habitual rubrica dominical Perguntas à Doutora Nídia com Ana Guedes.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço aqui na Voz da América, na emissão em português, em que se fala de saúde, a sua saúde, com a doutora Nídia Raman. Olá, doutora Nídia, como vai?
Olá, Ana, eu estou bem e queria desejar aos seus ouvintes aquele meu sorriso mais saudável do mundo e um bom programa.
E hoje, amigos ouvintes, vamos falar de andropausa. Eu creio que muitos já ouviram falar do que é andropausa, portanto, é a menopausa no masculino. Doutora Nídia, andropausa, tal como a puberdade e tal como a menopausa, é uma fase de transição também para o homem.
Exatamente. A andropausa, portanto, é uma fase em que o homem chega a sua incapacidade reprodutiva, em que é um período que existem transformações também biológicas, emocionais, psicoemocionais e principalmente sintomatológicas, não é? Os homens não tanto, mas têm andropausa, e a andropausa do homem é mais tarde, é aos 60 anos, porque a mulher é aos 40, a menopausa é aos 40, tem uma diferença com o homem que é aos 60 anos, porque a puberdade também no homem é mais tardia, começa aos 14 anos, aos 15 anos, aos 16 anos.
Uhum.
E então a andropausa também é esse equilíbrio todo que dá início a complicações, às vezes, de aparecimento de várias doenças crónicas, como a hipertensão arterial, a diabetes mellitus, dá-se na andropausa do homem.
Doutora Nídia,
é mais complicado.
Doutora Nídia, andropausa, deixa-me fazer-lhe uma pergunta. A andropausa é, por assim dizer, quando o corpo do homem começa a não produzir tanto a grande hormona que define os homens, que é a testosterona, não é?
Exatamente. Existe a baixa de testosterona. E os homens ficam praticamente com problemas, portanto, sexuais, de comportamento sexual, e isso interfere bastante no sistema emocional, com certeza, porque o homem é aquele que realmente tem que ter uma atividade sexual ligada à ereção do pênis, e nessa altura existe uma diminuição bastante grande do líbido, que a testosterona faz, e a pessoa fica com uma disfunção sexual que começa, portanto, e já não termina mais. É necessário.
Diga.
Portanto, alguns elementos de controle. principalmente para as doenças crónicas que aparecem, que são bastante exaustivas, que até são interpretadas em doenças cardíacas, nessa altura aparece no homem, que é um pouco adverso à mulher. Ele pode ter também problemas de temperatura corporal, transpiração, aumento da temperatura, diminuição da temperatura. Ele pode ter agachamentos, chamamentos daquilo que é andropausa, mas nessas circunstâncias a irritabilidade, a ansiedade, a depressão também estão envolvidos como fenómenos psicoemocionais que os homens têm e eles geralmente o que é que fazem? Pegam no álcool e pegam no cigarro, pegam em alguns organismos exógenos que fazem mal e tocam de fazer como medida terapêutica. Os homens geralmente fazem isso, que é muito negativo em todas as fases da sua vida. É mais preponderante a andropausa em termos de perigo do que a menopausa.
Doutora Nídia,
esse comportamento.
Entre menopausa, portanto, nas mulheres e andropausa nos homens, há algumas características que são as mesmas, não é? Que é, por exemplo, quando, porque quer na mulher, quer no homem, pode aumentar a gordura no corpo, não é? Portanto, mais gordinhos, a questão do desejo sexual, não é? E um outro problema que se começa a verificar, e nós muitas vezes dizemos isso, é questões de memória. Problemas de memória é algo que aparece, é um dos sintomas também desta fase, não é?
Exatamente. Existe uma diminuição da memória, existe um esquecimento paliativo, insónia, acompanhado por insónia e irritabilidade, que dão bastante ênfase naquilo que é a andropausa. E os homens ficam bastante vulneráveis, psicologicamente extremamente dependentes, às vezes não conseguem fazer os seus aquilo que é os trabalhos normais e têm muitas complicações em termos de estabilização desses equilíbrios, né? Eles perdem para nunca mais voltar. A mulher geralmente volta ao normal passado uns anos, mas os homens não. Então é preciso ter os tratamentos bem definidos no homem e eles têm que saber que estão a atravessar esta fase da andropausa, não é?
Doutora Nídia, por exemplo, na pré-menopausa é muitas vezes dado à mulher determinadas substituição de hormonal, não é? Portanto, são uns tratamentos em que se tenta equilibrar o desequilíbrio hormonal que aparece com a pré-menopausa. Doutora Nídia, nos homens também há, também os homens também podem ter, por exemplo, se for assim extremo, também podem ter, há também medicamentos que ajudam, por assim dizer, a diminuir estes sintomas, a forma como eles aparecem?
Bom, geralmente dá-se ansiolíticos, antidepressivos, e onde eles têm problemas de ereção, dá-se uma testosterona para o libido voltar, etc, etc. Então existe um tratamento leve, moderado, dependentemente das circunstâncias em que ele esteja e das doenças que advêm, por exemplo, a diabetes, e é preciso tratá-las, parece o diabetes não insulino-dependentes. E essa diabetes é preciso diminuição do açúcar, dar glubenclamida ou outro medicamento, antipertensivos, porque aparece a hipertensão arterial, e cuidar para não se envolverem em atividades que, por exemplo, que é bebida, o álcool e o cigarro, para tirar essa circunstância toda de época circunstancial de andropausa. Então, no homem também existe o tratamento que é até mais agressivo que na mulher. É um controle bastante rígido do sistema cardíaco, porque eles desenvolvem doenças cardíacas. É preciso fazer esse controle todo no homem. E o homem também tem aquilo que são alterações do seu corpo, Tem diminuição da massa facial, do pescoço, tem aumento, portanto, da região torácica e abdominal, com uma camada de gordura, uhum. e diminuição das pernas, dos membros inferiores, da massa muscular dos membros inferiores e dos membros superiores. Também tem isso. Portanto, ainda existe na raça branca o aparecimento de petéquias, que são alguma despigmentação da pele, e os pelos também podem cair, os pelos dos braços e do corpo que os uhum. homens costumam ter, então começam a cair. Também existe um desfiguramento da face, porque a face fica mais envelhecida, com alterações do sono, com alterações do humor, é preciso dar medicamentos para o humor e aquilo que é medicamentos para a falta de memória, né? Que dá um cheiramento no homem.
Doutora Nídia, eu vou terminar pedindo-lhe que, como médica, qual é o seu, não diria o seu lembrete, mas qual é o seu conselho a homens que estão a entrar nesta fase, portanto, normalmente mais tarde do que as mulheres, mas de qualquer forma se confrontam com esta fase?
Bom, o meu lembrete é que os homens têm que se conformar que estão a entrar na andropausa. Eles não se conformam e tornam, evidentemente, a fase mais crítica. E é preciso se conformarem, é preciso saberem que estão a entrar na menopausa para realmente se tratarem, não é? Este é o meu lembrete ao homem, que se faz de esquecido e geralmente depois vêm os perigos que advêm da andropausa.
E pronto, amigos ouvintes, com este lembrete da doutora Nídia, concluímos mais uma conversa sobre saúde. Hoje estivemos a falar sobre andropausa, que é menopausa nos homens, portanto, aquela alterações que se dá por volta a partir dos 50. E pronto, amigos ouvintes, vamos voltar para a semana. Até lá, um abraço de saúde para todos e também para si, doutora Nídia, e estamos juntas.
Juntas com aquele meu beijinho, beijinho.
Obrigado, Ana Guedes. Passamos a outro espaço habitual da emissão de domingo da Voz da América, o Cantinho do Ouvinte. Hoje, a Daniela Steski fala com o angolano Daniel Mungula.
Olá, amigos ouvintes, aqui é a Dani Steski e hoje eu vou conversar com o angolano Daniel Mungula, que está na província do Uíge. Daniel, eu sempre pergunto aqui para os nossos ouvintes e seguidores, quando é que eles começaram a ouvir a Voz da América? Quando é que você começou e de que maneira?
Eu comecei a ouvir por intermédio de um amigo, eu estava no carro, na viatura dele, estava no deslocar, depois despertou, disse, são 18 horas, é a hora que a Voz da América... que se escuta sem condições. E daí eu apanhei essa linha quando chega às 18 horas, eu sempre procuro ouvir. Isso já vai há um ano e 5 meses.
Ah, que interessante. Agora você acompanha a gente pelo Facebook, não é verdade?
Sim, eu estava atrás do Facebook, a vossa página, sempre curto os vossos artigos. Sim.
Ainda bem que tem a internet, né, Daniel? Porque assim a gente consegue, né, quando não dá certo na onda curta, tem a internet, né? Daniel, você tem 25 anos, né? Estudante de direito, né? Tá no terceiro ano. E antes de eu fazer a minha pergunta a você, né? Eu quero lembrar que em novembro, né? Este ano, Angola vai comemorar 40 anos de independência. Daniel, você só tem 25 anos. O que que isso significa para você?
Bom, o que que significa para mim? Para mim, 40 anos. 40 anos de vitória, de glória, de muita felicidade de saber que hoje em dia já somos soberanos, podemos já definir as nossas políticas, podemos já ser mestre das nossas próprias ideias e procuramos sempre nos posicionar onde nós fizermos autonomamente. É um motivo de orgulho.
E o que você acha que precisa melhorar?
Eu digo assim, em qualquer país, em qualquer sociedade, a educação é primordial. O governo, eu vi o hoje deste ano, que foi revisto, e tanto o antigo, eu lamentei muito a fatia que foi dada à educação, é pouco. E para um país desenvolver, precisa de um homem formado com qualidade. Não basta meter as paredes e um homem deformado, um homem sem capacidade de transmitir os conhecimentos adequados aos estudantes. Então, se nós termos as instituições de ensino bem apetrechadas, teremos um país também com homens qualificados. Eu depois também vou no lado próprio, politicamente, aqui no nosso país. Nós aqui precisamos de melhorar alguns aspectos ligados mesmo à nossa sociedade. Hoje em dia, nós se irmos para lá, muita gente não sabe da cidadania. Nós aprendemos que a cidadania é saber as leis do país, aceitá-lo, refutá-lo, quando essas não são bem aplicadas. O que é que acontece aqui em Angola? Nós, quando se fala de liberdade de expressão, quando se fala de direito à manifestação, à reunião, ainda é tabu para o nosso governo. São eles que elaboram as próprias leis, mas quando chega a hora H, eles querem ser omissos perante isso, tem isso como uma agressão, tem isso como uma violação, tentativa de derrubo do governo, tentativa de estabilizar a ordem pública. Isso eu acho que tem sido muito comum aqui em Angola. O que é que eu sempre tenho dito? O que é que eu sempre tenho dito quando estou com os amigos? As leis devem ser respeitadas como tal, desde que as mesmas respeitem também as pessoas.
Você tem 25 anos, como eu falei, né? E este ano Angola completa 40 anos de independência. Sim. Como você imagina a Angola, o seu país, daqui 80 anos de independência? Você vai estar com 65 anos, né? Que Angola você queria estar vivendo quando você tiver 65 anos?
É Angola que eu desejaria viver. Eu começo a enumerar. Número um, ter uma sociedade digna, onde a educação, a saúde, o emprego fossem assegurados. Reduzir o índice de mortalidade, estamos a falar dos infantes. Depois, ter um acompanhamento total do governo e desenvolvimento da juventude na sua área de formação. As pessoas têm que ser convocadas onde se formar. É lamentável hoje em dia quando alguém é formado em contabilidade, mas você vai encontrar a lecionar talvez uma cadeia de agronomia, que eu gostaria tanto, que os aspectos que constituem os elementos, os pilares daquilo que é um país moderno, aquilo que aceita os desafios, daquilo que são os desafios do milênio, fosse concretizado. Reduzir a fome, hoje em dia nós temos milhares e milhares de angolanos a passarem mal. Quando chega a noite, estão a roer as unhas, porque não tem nada para comer.
Mas olha, Daniel, o nosso bate-papo chegou ao fim. Eu quero agradecer a sua participação aqui no Espaço do Ouvinte e quero saber se você quer mandar um abraço aí para os seus amigos, para os seus familiares.
Bom, eu quero mandar um abraço para alguém que eu admiro tanto, que eu acho que talvez a Daniel conheça, o Brigadeiro das Pacotes, que é o lutador, é um músico nosso em Angola, que atualmente está a viver em França, onde pediu asilo de tantas perseguições, já passou momentos difíceis. Um forte abraço para ele, que continue lutando, que Deus vai abençoá-lo, que Deus te proteja, irmão. E também um forte abraço para todos os angolanos que estão cá no país, que estão na diáspora. e façamos alguma coisa para desenvolvermos essa terra brilhante que se chama Angola. E para vocês, para vocês, América, que continuam a promover esta democracia, essa liberdade de expressão, e tudo de bom nas vossas vidas, seja familiar, profissional, que Deus abençoe. Tá?
A Voz da América continua a transmitir desde Washington, ao microfone Álvaro Lúcio Andrade. Aproveito para lhe dizer que agradecemos e apreciamos os seus comentários feitos na nossa página voaportugues.com. Lembro, no entanto, que não serão publicados comentários insultuosos ou difamatórios. Opine sobre o trabalho e as reportagens dos nossos correspondentes e também fale das histórias que gostaria de ver cobertas pela Voz da América. Agora, vamos à música.
My one solution is my queen, cause she stays strong. Yeah, yeah, she is always in my corner, right there when I wanna. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretty? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. She walks like a model. She grants my wishes like a genie in a bottle. Yeah, yeah, cause I'm the wizard of love. And I got the magic wand. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her.
Assim chegamos ao final da emissão de hoje em português da Voz da América. Em nome de todos que participaram nesta emissão, de domingo 16 de agosto, despeço-me, Álvaro Rúdio Andrade, com votos de um bom resto de fim de semana. Marcamos um novo encontro amanhã, segunda-feira, à mesma hora, mas pode continuar a nossa página voaportugues.com. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.